Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Beleza, eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Eu estou aqui com Kel Spirit.
Olá.
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas. Esse aí sou eu simulando com o meu microfone quebrou.
Entendi.
Entendeu? Defeito.
Pá. Ah, porra, moleque bom demais. Oda Lemos.
E aí, pessoal?
E recebendo aqui a visita mais uma vez do nosso amigo Rafael, do Mão na Luva.
Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem?
A gente tá aqui reunido pra discutir, relembrar, né, e reclamar um pouco daqueles velhos problemas que sempre aparecem naquele console ou daquele determinado periférico, joystick. Tudo isso logo depois dos nossos recados.
E aí, você já conhece o livro definitivo Master System e Game Gear da Warp Zone? Não? Tá esperando o quê? Corre lá em warpzone.me/loja e dá uma olhada nesse livro de luxo com 288 páginas cheias de informações sobre todos os jogos, a história dos consoles no Brasil e no mundo, além de lista de itens, histórias inéditas e muitas entrevistas. Corre lá, warpzone.me/loja e garanta o seu livro definitivo Master System e Game Gear.
Bom, eu não ia perder a oportunidade, né, de começar esse podcast aqui falando dessa maldita que é a Nintendo.
Ih,
com
já
esse
até
problema.
Estarei me retirando da gravação imediatamente.
Não, gente, agora brincadeira, sério. A gente tem um problema aí que causa até... que a Nintendo até troca os Joy-Cons dela do Nintendo Switch, né, se você mandar pra assistência técnica, que é o problema do Drift, né? Vocês sabem explicar? O Sidão manja, cara, qual que é desse problema? Você trocou o teu, cara?
Troquei, cara. Então, quem teve as primeiras versões, eu já ouvi falar que tá corrigido, não acredito, mas tudo bem.
Mas... você é um incrédulo.
Quem comprou as primeiras versões do Switch lá no começo, depois de um tempo, o meu, cara, levou mais de um ano pra isso acontecer, tá? Levou um bom tempo, bastante uso pra isso acontecer. Mas o que aconteceu? Ele começou a dar um efeito que a galera chamava de drift. Que é simplesmente os analógicos do Joy-Con se moverem sozinhos. Você podia largar que o boneco ia loucamente pra um lado ou pro outro, enfim.
Mas isso não é uma coisa exclusiva desse Joy-Con, né, cara? Eu já tive problema que deu esse tipo de...
Então, mas existe o drift que é causado por uso repetitivo, né, do desgaste natural, mas isso acontecia muito mais rápido porque entre o próprio botão do analógico e a entrada dos contatos do analógico ali, né, onde faz o zerinho ali, uma membrana que não era grande o suficiente pra poder cobrir. Então, começava a acumular poeira ali, sujeira, enfim... naquelas coisas ali, e os contatos começavam a dar problema. Começava a dar falha de contato que acumulava. Aí o que que você fazia? Tinha uma técnica de você levantar. Inclusive, aprendi no vídeo do Rodrigo Coelho no Japão. Que você levantava essa membrana, pegava álcool isopropílico com um cotonetezinho e limpava ali os contatos. E isso melhorava temporariamente. Só que, cara, isso sempre vai voltar a acontecer. É uma falha. Eu fiz, resolveu temporariamente, porque ainda não tinha troca. E depois, porque a Nintendo não fez porque ela é gente boa, não, tá? Ela foi condenada no Japão.
Olha só.
Ninguém pensou isso, porra.
Ela foi condenada no Japão a fazer essa troca, na Europa também. Ela sofreu algumas condenações ao longo do mundo e ela decidiu trocar os Joy-Cons conforme solicitação, pra quem tem problema. E aí, cara, é um processo. Aí, a partir daí, foi um processo super tranquilo. Você entra em contato com a Nintendo, com o representante deles aqui, eu acho que é Level B, acho que é o nome. Você entra em contato com o representante deles, eles abrem manda um e-mail só, dizendo qual que é o seu problema, manda lá o... Não pede nota fiscal, não pede nada, cara. Então, assim, mesmo que o seu seja... Você não precisa ser o primeiro dono, não precisa ter nota fiscal, nada disso. Você só manda o número de série, diz qual que é o problema. Eu mandei um vídeo, né, mostrando que filmei o Switch lá, o boneco andando sozinho e tal. Mandei, eles abrem um chamado. Eles geram pra você um código do correio, de coleta. Você vai lá, deixa no correio. Depois chega na tua casa, cara. Esse processo todo levou menos de 10 dias.
Pô, que maravilha, então.
Entre eu mandar o e-mail, enviar e já receber em casa um novo.
Pô, que maravilha.
Eu também. Durou mais ou menos esse tempo aí, super rápido.
Vocês tiveram outros problemas já com analógicos? Porque assim, eu lembro que o do PlayStation 2 tinha uns joguinhos, principalmente o jogo da Bandai, né, Cavaleiros do Zodíaco, você tinha que girar o analógico desesperadamente pro teu cavaleiro levantar, né, e aí dava uns driftzinhos e tal, não sei o que, mas depois voltava ao normal. Vocês têm alguma outra lembrança de analógico que ficava realmente ferrado e já era?
Eu tive o mesmo problema com o meu controle mais novo do PS4. Eu tenho um controle mais antigo que... Caraca. Veio com PS4 e comprei um novo depois, né, pra ter um segundo. E em menos de de um ano, o R3, né, o analógico direito, começou a virar sozinho, cara.
Eita.
E assim, e é o controle que eu menos usava, porque eu uso mais o antigo, mais antigo.
E o R3, que é o analógico que menos usa também, né?
Também, é, cara. Ele simplesmente começou a girar, é o de câmera, né, então a câmera começava a girar loucamente no jogo, e foi o mesmo processo, aí foi um problema, porque eu levei um tempo pra conseguir, porque isso foi, aí foi no ano passado, né, então, eu não conseguia entrar em contato com o suporte, porque o suporte tava parado por causa da pandemia.
Eita.
Aí depois, assim, depois que você consegue abrir o chamado, é super rápido, cara, foi o mesmo procedimento. Mandaram um código de coleta, coloquei no correio, a única diferença é que a Sony não paga a caixa, eu fiquei bolado, tive que pagar.
Como
a caixa.
Assim não paga a caixa?
A caixa é pra
caixa
enviar.
A caixa é pra você enviar, porque a Nintendo paga.
Ah, pode ser uma caixa de sapato, não?
Ah, sei lá, mas quem tem caixa de sapato pra fazer isso, cara? Você geralmente compra lá na hora, né, aquela caixa que correio vende.
Cara, eu sou maníaco da caixa. Toda encomenda que eu recebo, eu pego a caixa, boto dentro de outro, boto em cima do armário, porque sempre que eu preciso mandar uma coisa que eu vendo no shopping, alguma coisa assim, eu tenho a caixinha lá.
Ah, cara,
pronta.
Eu desmonto todas e boto no colchão. Aí. Só, tipo, corto as fitas, né?
Uh-huh.
Deixo elas, faço origami.
Não junta barata, não.
Não, aqui
imagina,
não tem barata.
Como que não tá?
Eu moro em prédio, não tem barata aqui.
Se você jogar um pouquinho de cerveja no papelão, vem barata pra cá.
É, mas porra.
Experiência,
mas,
própria.
Não, mas é tudo caixa limpinha, gente. É tudo caixa limpinha, fica embaixo da cama, não junta, não.
O JP, cansado da vida, deita no tapete de papelão dele, toma uma
e dorme no chão.
JP e as baratas, né?
Não tem o Joey barato? É o Joey barato.
JP as baratas.
E foi isso, cara, mesmo procedimento. E eu fiquei preocupado, porque eles iam trocar, eles diziam, vamos trocar e tal. Só que tem um problema. Esse controle, ele não vende mais, porque é o controle de edição especial da Amazon, que é aquele laranja.
Caraca.
Puta, que da hora. Assim, da hora que é o controle, não que ele não vende.
Da hora que quebrou, pô, que bom que quebrou esse.
É o controlezinho Goku, não sei se vocês já viram, que é um laranja e azul.
Já. Muito louco.
Ele é bom pra jogar Dragon Ball Fighters.
É. E eu fiquei com medo deles não terem, cara, mas eles mandaram outro igual. E não teve mais problema, eu tô usando ele bastante. Agora que eu sou um PC gamer.
Caralho.
É interessante você falar isso, Sidão, porque a Nintendo deixa bem claro que eles não trocam, né, edição especial. Então, tipo, você tem que avisar, colocar lá no, que quebrou, por exemplo, o esquerdo, que é cinza. Aí você tem que mandar o esquerdo e o direito cinza pra receber outro cinza. Se você mandar um da edição especial, eles não trocam por outro da edição especial, né? Sei lá,
nossa.
Monster Hunter, alguma coisa assim.
É, e teve uma época que eles só tinham cinza.
Aí vou fazer uma pergunta séria aqui. Eles não podiam montar a carcaça do que tu manda em cima do restante do antigo pra tu não perder a edição especial,
tranquilamente.
Cara?
Tranquilamente.
Você pode fazer a sua própria edição especial. Eu já comprei a carcaça, só pra avisar. O meu vai virar edição especial em breve. Eu já comprei a carcaça no AliExpress.
Então, Jota, você falou do jogo do Sensei, né? Que tinha que rodar o analógico. Eu acho que eu estraguei todos os meus controles assim, mas foi com Resident Evil. Principalmente o 5 e o 6. Porque toda hora que você leva um agarrão de um zumbi, você tem que, tipo, rodar o analógico.
Sim, pode crer.
E tem muito quick time event que você tem que rodar, realmente, bem rápido, né?
Inferno, cara.
E não contente, já sabendo do histórico do Nintendo Switch, eu sabia o que vinha aí, eu comprei o Resident Evil 6 para o Switch. Então, tipo, eu acho que eu acelerei o deterioramento do meu controle, assim, ali e concordei com os termos, sabe? Mas eu comprei um segundo par, que também era aquela história que diz que já foi corrigido, sabe? E até agora não tive problemas, então consegui trocar o meu também tranquilamente, mas o ideal é que isso não aconteça, né? Que não precisa, a gente não precise ter que trocar. O ideal é sempre a gente comprar um produto caro que funcione, né? Então, ainda assim é...
Por muito tempo.
Sim. Ainda assim é triste.
E a gente não sabe se a longo prazo, daqui a 5, 10 anos, esses controles vão dar esse mesmo problema, né? Não dá pra gente saber agora.
Em relação a esse problema do drift que o pessoal, né, tá tendo hoje em dia, saiu recente um vídeo no YouTube que foi até um colega meu aqui de Salvador, que postou aí, que até viralizou na internet, que ele resolve o problema do drift apenas colocando um pedacinho de papel.
Puta, eu vi isso aí,
do controle,
cara.
Né?
É o MacGyver.
Então parece que pelo que ele mostrou, explicou, e muita gente replicou essa solução e deu certo. Então tudo indica que a questão mesmo é ali uma folga que tem com o tempo, né? Daquela carcaça, aquela casezinha que protege toda aquela parte do analógico ali. Ele cria uma folga com o tempo. Parece que os pinos de metal, que uma parte de metal até de plástico, ele cria uma pequena folga e também a sujeira, porque ali tem uma plaquinha embaixo e tem os contatos que deslizam em cima dela, né? E aí colocando ali uma pressão extra, você consegue reativar ali aquela pressão para o contato ter o contato certinho na superfície e o analógico voltar a funcionar normalmente.
É, a ideia é que a pressão fazia, vedava, né? E aí a poeira não entrava, mas só que não
também
tem pressão suficiente.
Então pode ser que se a Nintendo colocasse um parafuso e tal, fazer ele bem fechadinho, que nem é o do 64, colocando ali um parafusinho e ele ficando bem fixo, pode ser que isso daí resolva depois.
Mas, Rafa, até falando um pouquinho agora, já que você puxou o controle do 64, ele também tinha um problema que ele ficava molenga também, né?
É, eu ia até comentar isso quando você perguntou aí, pessoal, sobre analógicos que dão problema, né? Eu acho que o 64 é o mais problemático, assim, dos analógicos que a Nintendo já fez, que é o desgaste natural mesmo ali das peças de plástico que ficam tendo atrito uma com a outra, né? Então, não tem jeito. Hoje em dia, quando a gente abre algum desses analógicos que a gente desmonta ele, tem um monte de pó de plástico dentro ali que fica.
É, até sai. Às vezes você não precisa nem abrir. Você tá jogando, quando ele é bem novinho, você joga com frequência, e aí ele começa a soltar esse pozinho pra fora.
Sim.
Acho que esse pó também é o pó que eles usam pra... tipo,
pra viciar o nintendista, pode falar.
Esse pó é meio que pra lubrificar, né?
Ali é o pó do plástico mesmo, que eu já desmontei um controle novo
fininho,
que eu tenho
aquele
aqui.
Aquele fininho é do plástico?
É.
Porque eu já vi que teve diferença. Tipo, tem um pó bem fininho que sai.
Como se fosse um grafite, que você diz.
Isso, exatamente. Aí tem outro aí quando eu abri, existiam pedacinhos maiores. Eu não sei se talvez possa ser o mesmo, né? Porque fica friccionando ali, né? E vai deteriorando o plástico.
Isso, eu acho que é isso. Porque eu já desmontei um que eu tenho aqui, um que tá lacrado, né? Quase não teve uso e olhei ele e tava... Não tinha nada disso, de pó.
Porque assim, o controle do PlayStation 4, por exemplo, eu acho que até o 3, nos primeiros tempos de uso, ele solta um pozinho branco, que é pro deslize da peça e tal, pra evitar atrito, né? Isso aí ele solta. Aí na época eu até imaginei que do 64 poderia ser a mesma coisa.
Eu achei que,
né,
minha mão que era suja.
tá comendo polvilho doce. Tá...
Se você fica comendo Cheetos também, devia acumular um pó maneiro ali. Né? Mas imagina. Ó, teve inclusive, tem o projeto que acabou resolvendo isso, teve até mods desse controle depois, que era colocar o analógico do GameCube. No controle do 64, né? Que ele resolvia um pouco esse problema.
Existe até hoje, né? Mas ele não tem uma precisão muito boa. Então fica bem estranho pra você jogar jogos como GoldenEye, você tenta colocar um pouquinho só assim a mira e ela vai toda, sabe?
Ah, entendi.
Fica um pouco estranho. Eu já fiz até alguns testes lá no meu canal comparando esse do GameCube com controles novos que tem empresas que estão lançando hoje, né? Que vem com analógico moderno. E também se você pegar o analógico original e apenas trocar as pecinhas, que tem algumas fábricas aí que fazem aquelas pecinhas, as engrenagens que tem ali dentro. Então a gente abre, coloca uma nova e pronto, fica ali do jeito original, né?
Agora que a dúvida que eu tenho é seguinte, a Nintendo anunciou nesse último Direct que ela vai lançar um controle de 64, né?
Pra sim, você, eu fiquei com a mesma dúvida que você tá.
Se vai, acho que todo mundo que viu o Direct ficou com a mesma dúvida.
Se vai, se 2022 esse controle já vai estar molenga já. Essa é a minha dúvida.
Eu tô com uma dúvida diferente da de vocês. Por que que eles vão fazer o controle lá do Mega Drive com 3 botões? Não sei.
É mesmo, né, cara?
Mas essa daí eu já te digo agora, pra poder vender o de ser depois. Pô,
pra poder vender o de ser depois. Pra vender os 3 botões extras como DLC.
Pode crer.
Tem muita coisa no site da China aí. Peças que você pode comprar pra reposição. Eu vi umas de 64, eu só não sei. Aí o Rafa pode até falar pra gente aí se ele já pegou em algum momento o analógico do 64 pra trocar e se ele acaba sendo mais resistente ou não do que o original.
Sem interesse, né, Od? Isso aí é pros ouvintes,
nem,
né, que tu tá
nada,
falando.
Claro,
né? Claro, não, tudo bem, vai.
Estou aqui pra isso, informação, acima de tudo.
Não é pra você, não, essa informação, claro.
Imagina.
Que não.
Imagina. Vi alguns na China pra vender de reposição, mas não era com aquele plug igual do controle original. Eu acho que eu vi alguns já prontos, assim, fechadinho, que é pra você colocar naqueles controles que eles mesmos fabricam lá, aqueles clones, né?
Entendi.
E só tem dois fios, assim, no analógico, só tem um vermelho e um preto. O original tem um plugzinho que tem, acho que, uns 5 fios, né, diferente.
É.
Então, o que dá pra gente encontrar pra poder recuperar esses analógicos do original é trocando mesmo as pecinhas de plástico interna, né? Que você não precisa trocar o conjunto inteiro, que também tem ali uma placa, um circuito lógico e o sensor. Você troca só as engrenagens e fecha novamente, ele fica quase 100% ali de novo.
Boa, deixa eu só anotar aqui.
Porque assim, plástico é plástico, cara. Não importa, né? Assim, claro que você não vai... Talvez os circuitos você vê vendendo nesses sites mais alternativos talvez não sejam mais tão bons, não sejam tão bons quanto os originais, mas plástico é plástico, sabe? Trocar a carcaça, trocar esse tipo de coisa, acho bem tranquilo.
É, o desgaste inevitável, né? Eu acho que até em época de se jogar fliperama, né? E, o Oda também é um cara que gosta muito de montar seus controles, né, cara? Um macete antigo também de controle que dava defeito, né? De não alcançar micro switch, era envolver a manetezinha com aquela fita isolante pra dar um grau, aumentar o tamanho dela. Opa, também, né, cara?
Fica uma cagada do caramba. Precisão não existe, cara. Você tem que dar sorte, porque assim, você põe essa fita e ele fica macio, né? Não é uma estrutura sólida. Você enrola, fica aquela folga macia. E fica meio bizarro, tem que fazer muito bem feito. Mas uma coisa que resolve mesmo é você entortar as paletas do micro switch do comando. Só que você tem que ser muito precisa. Se você entortou, sei lá, 0,3 graus de uma, você vai fazer o mesmo na outra.
Sim, sim.
Até que o espaço entre o ponto do manete e o contato do switch, eles ficam com... Fica igual pros quatro. Resolve muito, cara. Você continua jogando por muito tempo.
Cara, e você falou de controle de fliperama, né, cara? Isso era uma coisa também que era um defeito constante, né, cara?
Não, não existe isso. Um controle de fliperama que tá tudo funcionando
que
bem.
Que tá tudo funcionando, né, cara? Sempre algum botão tava na merda, ou a manete não tava frouxa. Sempre tinha algum problema, cara. Porque, assim, o negócio pra ficar jogando 12 horas direto não tem como, né?
Não, e aquela molecadinha também, né, que ficava, cara, loucamente girando a manete sem parar.
Quando
e dando
não
tapa
jogando,
no botão,
inclusive.
Sabe? Tac, 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 tac. Porra, cara, que desgraça. Mas olha só, nem só controle é uma coisa que dá problema aí nos videogames, né, cara? A gente tem, por exemplo, o Super Nintendo, que ele é um problema em si, e ele tem um problema da carcaça dele ficar amarela, cara. É como se você deixasse o Super Nintendo mergulhado no café.
Nunca vi isso na minha vida.
O meu tá cinzinho.
Isso é bem interessante, porque essa questão, né, a galera começou a ficar um pouco preocupada, porque a Nintendo lançou outros periféricos com os brancos, né? Tipo o Nintendo Wii, por exemplo, depois.
Não, mas o Wii é bonitinho. Ele tá,
então, mas é porque a tecnologia mudou depois, sabe? O que acontece? O que torna esses videogames ficavam amarelados? Não só videogame, todo mundo teve aquele computador amarelado, Celeron 66.
Ficava com a capa de plástico. O ar-condicionado é gold, cara.
Então.
Off-white, né? Pra não falar que é off-white, amarelado. Off-white.
Eles inseriam um componente químico, que agora eu não vou saber o nome, talvez o Rafa saiba, que é um componente químico que era pra que aquele plástico resistisse a calor, né? Ele não derretesse, nem pegasse fogo, nada disso.
Plástico etileno.
Acontece que com o tempo e a exposição à luz, né? Luz indireta, ou luz direta também, ele tem essa ação sobre o plástico de tornar ele amarelado. Então ele acaba ficando...
Porque eu não sei se vocês sabem... Ele vai ficando amarelado porque ocorrem microincêndios que ele
não,
evita.
Não, exatamente.
Que aconteça. Aí ele, entendeu?
E aí, cara, por causa disso, ao longo do tempo, muitas das pessoas têm o seu Super Nintendo ou o seu computador o 466, o 486 lá amarelado. O ar-condicionado do Oda fica lá off-white por causa desse tipo de coisa. Hoje em dia, eles não usam mais esse tipo, não usam nem esse tipo de plástico mais. O tipo de plástico é outro também. Que tem outro tratamento. Então, assim, o seu Wii não vai ficar amarelado. O seu Xbox One vai ficar amarelado, né? Então...
Tá, mas e como conserta? Tem como consertar, tipo, voltar com reação química ao estado original dele? Ou só pintando?
Original é bem difícil, né? Existem vários tutoriais na internet, várias pessoas...
Dá pra botar na água com energia elétrica, igual o ferrugem? Você tira
não,
ferrugem e tira amarelado.
Não, não, não é isso.
Quero muito fazer isso.
O princípio é o mesmo.
Bicarbonato de sódio.
Você usa peróxido de hidrogênio. Tem no Vanish, alguns outros produtos, tem produto próprio pra isso também, que faz uma reação química, você coloca, ela reage no sol, você coloca no sol lá junto com esse produto.
Ou luz ultravioleta, né?
Ah, mas aí ninguém tem isso.
Acho que tem.
Tem gente que monta, né? Faz uma case assim, bota as luzes.
Eu montei aqui em casa.
Então, a solução é bronzeamento artificial do Super Nintendo, é isso que vocês estão me falando.
Com água de piscina.
Branqueamento artificial.
Cara, é um produto de limpeza de piscina, real.
Caraca,
mas
cara.
Mas é o que dá mais resultado, e dizem que quando você faz o processo sem aquele negócio, sem o peróxido, como é que é? Peróxido de hidrogênio?
De hidrogênio, é isso, peróxido
quando
de hidrogênio.
Quando faz o processo sem
palavrão, gente.
Você é comprimido a gotas, né? Você consegue um resultado mais duradouro quando você faz sem, só com a luz ultravioleta. Porém, demora muito tempo, tipo, você fica um mês deixando a sua peça amarelada ali debaixo da luz ultravioleta, pra ela ir recuperando a cor original. Mas dizem que o processo de amarelamento, ele demora mais a voltar.
Eu já tinha visto também de pintar, né, Rafa? Tu já viu esse?
É, eu até prefiro, se for pra fazer nos meus, eu não fiz ainda por conta que o pessoal fala muito que depois de um tempo volta, né?
Então, volta. É, volta porque ele passa pelo mesmo processo químico de novo, não adianta.
É, ele acaba voltando amarelando de novo, eu fiquei assim, eu acho que seria melhor pintar. Tem muita gente hoje que consegue fazer o cinza igual do Super Nintendo, né? Até, né, existe o cinza Super Nintendo que o pessoal acha que até vende.
Falar pra vocês aqui, ó, que tem, vende carcaça, que é feito com outro material e não vai ficar amarelo nunca.
Vende? Mas fiquei, aí é mod,
fiquei,
né?
Sabendo,
é mod, né?
Fiquei sabendo aí. Fico que existe. Deep
Web. É, pode ser mesmo. Mas Deep Web. O pessoal também vende carcaça transparente do Dreamcast hoje em dia, né? Dá pra você comprar. Pra... Capaz o pessoal começar a vender as carcaças do Super Nintendo com a cor também, pra não amarelar nunca.
Por mim, todos os meus consoles podiam ser aquele uva do Nintendo 64, cara.
Show. Muito
não, só
show,
quer dizer, né? Que eu já fiz no tênis, já funciona, tá?
Ah, é?
Ah, no tênis
cara,
funciona.
Quem tem um Adidas Superstar que a ponta fica amarela, todo mundo que tem já teve um Adidas Superstar sabe o que acontece. Fica amarelo igual o Super Nintendo. Você pode fazer o mesmo processo, colocar no sol que resolve.
Mas é puxando até nesse assunto, porque eu tenho um controle do Nintendo Wii, mas não aquele compridinho, aquele... Acho que chama Classic, né?
O Classic. Classic.
Que ele, enfim, tem mais formato de um controle normal que a gente já tá acostumado, mais tradicional. E ele é branco também. E até hoje ele continua branco. Ele é bem bonitinho. Só que a parte do analógico já tá meio amarelada. E já é, mas eu acho que já é de, tipo, do tempo, de ficar exposto.
Ah, do cheat.
Eu acho que não, Kel. Porque o analógico do Wii acontece a mesma coisa.
Eu acho que é sujeira do dedo mesmo, cara. Sem sacanagem.
Eu tenho um amigo, Jorge Pedro, que ele tem um Knoop, que é um Classic Controller falso.
Entendi.
E aí, eu tenho esse aí também, cara. A mesma coisa, cara.
Só que aí eu sou esperto, eu comprei um Knoop preto.
Mas o Wii desse meu amigo é branco.
É, então, é que esse aí eu ganhei, né? Pô, meu Wii é preto, mas o controle é branco. Mas, então, e além disso, eu sinto que essa borrachinha, ela não é de uma qualidade tão legal, por exemplo, quanto é o analógico dos controles do PlayStation, né? Ou do Xbox. Porque ela vai ficando mole com o tempo.
É, a borracha vai esfarelando.
Mas é porque os controles do PlayStation...
É uma maldade, porque é feita com nariz de cachorro, né?
Porra, cara? Eu ia falar isso, cara.
Narizinho de cachorro.
A matéria-prima é foda, né? Do 2 e do 3, coitado. Narizinho de... Como é que é aquela? Labrador. Narizinho de labrador.
Coitado.
Que mais, gente? Eu lembro também do clássico problema que dá no PlayStation, né, cara? No primeiro de tal... Do desalinhar, né, cara? O PlayStation tem que botar de lado, de cabeça pra baixo. Gente, que causa isso, cara?
Tem N problemas, cara, mas o principal é que a peça...
A lenda diz que o problema é causado por disco pirata.
Não. a peça que faz a sustentação do leitor, é uma peça plástica, ela tende, com calor, né, do videogame, ela tende a ceder com o tempo.
Resina, né?
A resina, ela tende a ceder com o tempo.
Estamos percebendo que nosso maior inimigo aqui
é o plástico.
É o plástico,
é
né?
O plástico utilizado. Leno,
tem que,
né?
Acabar o plástico.
Então, essa resina, ela tende a ceder com o tempo, né, de uso. E, efetivamente, o leitor sai do lugar. Ele abaixa, ele fica mais longe. O laser não consegue atingir o CD pra fazer a leitura. Então, você precisa colocar de lado ou de cabeça pra baixo pra forçar fisicamente que o leitor consiga novamente alcançar os dados no disco.
Que doideira.
Você pode trocar isso, cara. Isso você consegue trocar também.
Só trocar essa pecinha mais uma
trocar
vez
e resolve. Trocar essa peça que vai voltar a ficar no lugar.
Então, até o leitor inteiro dá pra encontrar na China também. É, também é.
Mas vocês conhecem algum outro console que dê esse tipo de problema de desalinhar?
Acho que não, cara, porque esse é um erro de projeto bem crasso, sabe? Eu acho que é vacilo. Quando a Sony saiu correndo com os projetos lá da sede da Nintendo, eles não prestaram atenção nessa parte. O cara correu com o papel embaixo do braço.
Ou então foi sabotado, né, cara? Alguém da Nintendo sabotou antes dele levar.
É, coloca essa pecinha aqui que fica mais barato.
Foi um erro muito grave, cara, porque assim, todo o PlayStation tava fadado que isso acontecesse. Então, assim, acho que todo mundo ficou mais ligado no futuro. Depois, quando... Hoje em dia, essencialmente, a gente tem consoles de disco até hoje, né? É, todo mundo ficou mais ligado nesse tipo de problema. Então, a gente até teve uns casos no PS2, mas é bem raro.
Eu também acho que saíram algumas versões do Play 1 depois, que eles foram revisando o leitor também, né? Acho que tem algumas melhorias no canhão, algumas peças que eles colocaram até de aço e tal, pra durar mais.
Aquele Baby também dava isso? Dava,
dava,
né?
Dava, o Baby também dava. Mesmo problema,
dava
assim.
Do PlayStation Baby?
É, eu tenho
dava.
Essa memória, cara.
Não, cara. Cara, jogava... Ó, o do meu amigo, a gente jogava ele de cabeça pra baixo, e era uma merda, porque ele não é... Ele é em cima ele é redondo, então
ele é
ficava meio bambo. Tá meio bambo pra ficar de cabeça pra baixo, uma merda.
Pode crer, pode crer. Mas era tão bonitinho. Esse ficava meio amarelado, só a tampinha. bonequinho, assim, a parte redonda.
O Baby?
É verdade, o Baby. Então, vocês falaram disso aí, mas o PlayStation 1, algumas carcaças ficavam meio amareladas. O meu que tem aqui, ela é meio amarelada também.
É, o mesmo problema,
ele
cara.
Ele saiu da Nintendo e aí veio com esses dois problemas.
É, ah, não, mas olha só, o Dreamcast também tem o mesmo problema, cara. Também fica amarelado.
Não tem, não.
Tem.
Tem,
não.
Sim, tem muito.
Eu tenho um amarelo e um branco.
Isso aí, ó, tu pode ver no E-Farsas que foi gente pintando essa porra.
O Ada tem dois Dreamcast, um amarelo e um branco.
É. Um tá com um SD, que até vi os esquemas.
Que isso, cara? Como assim?
E o outro tá originalzinho.
Ai, meu Deus do céu.
O PlayStation 1 dava esses problemas, mas, tipo assim, o controle do meu do Play 1 funciona até hoje.
É muito bom o meu do Play 2 também, cara, o original.
O original,
sobreviveu, tem que fazer o Rasengan do Naruto, girando o analógico.
Aí o controle do PS4 não durou 6 meses na minha mão.
Pode crer. Eu tenho a impressão que é mais pesado, né? Não sei, do Play 1, do Play 2.
Ó, isso aí é uma coisa de pobre, né? Todo pobre tende a achar que a parada que é mais pesada, ela é melhor do que outra parada que é leve. A gente sempre afere qualidade pelo peso, não, mas esse é mais pesado.
Não, é pesado, então é caro. Bota na prateleira.
E bom, caro e bom.
E mais antigo, gente? Porque, por exemplo, eu tenho um Master System Super Compact, que me acompanha desde criança, que é aquele sem fio, né? Que você fica com o console na mão e tal. E, cara, aquele analógico é foda. Aquele,
de pad.
Direcional dele, o azulzinho, ele é um círculo e aí ele tem 4 varetinhas, né? Pra poder prender ele na carcaça, que impedem que ele saia. Cara, com o tempo fica só um ou nenhum, porque essa varetinha quebra, cara. Sempre, sempre, sempre.
Caramba!
Eu não sei se acontece isso com outros consoles, de tipo assim, o direcional fica saindo na tua mão, isso é terrível. E aí eu consertava com aquela fita Durex boa de fechar a caixa, sabe? Pra manter ele ali no lugar, ficava bonito demais.
É, o que eu lembro que se tinha era problema nas borrachinhas dos pads dos controles dessa geração. Então, do Mega tinha esse problema, do Master eu nunca não lembro de ter pego, mas no Mega, do Super Nintendo, acho que do Nintendinho também, aquela peliculazinha.
Mas como assim, a borrachinha?
Dentro tem, assim, entre o de pad e a placa, tem uma borracha que ela tem tipo um...
É um material condutivo,
é,
né?
É o que dá o contato.
Isso, que dá o contato. E geralmente, dependendo de quantos Hadouken você tenta dar nos controles, aquela borrachinha, ela racha, ela vai rachando, vai ficando pior, e você tem que colocar mais pressão pra dar o contato. E quanto mais pressão você dá, mais desgasta. Então fica aquele ciclo vicioso.
É tipo uma grafite ali, né? Que grafite isso. Também conduz eletricidade.
E aí eu tinha muito problema. Controle do Super Nintendo, eu vivia reparando dos meus camaradas, a gente pegava e fazia umas gambiarra pra poder voltar a funcionar. Nossa, aí puxando já esses contatos, do Atari, nossa senhora, cara. Que eu arrumei de controle de Atari, que do Atari é diferente, ele é uma plaquinha de aço,
de
né?
Metal,
é. De metal.
Só tinha isso na época, né? Nos Neandertais.
Sim. Quando eu voltava da escola em cima do meu pterodátilo e eu ia jogar o meu Atari...
Na idade do aço, né?
Essa plaquinha aí, o que acontecia? Ela dobrava e já era. Ficava zoada. Aí o que você tinha que fazer? Abrir e desentortar ela.
Porra, no alicate, ó.
Na mão. O alicate quando tinha, né? Luxo.
Uh-huh.
Mas geralmente era na mão. Pegava e via dobrando assim com o dedão pra ele ficar ovalado. Colocava de novo, só que como era ponto de solda bem fininha, não tinha solda. Aí o que tinha que fazer? Metia um durex em cima e colava aquilo lá na placa, direto.
Eita.
Com o durex. Isso quando não quebrava a torre.
Eu acho que é normal essas borrachinhas com o tempo realmente elas perderem um pouco, né, da condutividade, e algumas também começam a rachar ao redor, assim elas partem, né, de tanto que a gente aperta. Eu não sei se acontecia, a gente tem essa memória que acontecia mais com o Super Nintendo, o Mega Drive, porque pode ser que são consoles que a gente acabou abusando um pouco mais, mas até os portáteis também, Game Boy e tal, a gente com o tempo tem que abrir, fazer aquela manutenção ali, limpar, né, que entra sujeira e gordura, às vezes até trocar a borrachinha também.
É isso que é uma coisa que eu ia falar, que eu tava pensando de, tipo, esses jogos handheld, né, portáteis, como que, sei lá, nunca tive nenhum problema. Os problemas que eu tive foi porque eu derrubei no chão o meu primeiro Nintendo DS.
Nossa, que pecado.
E, tipo, queimou os pixels da tela de cima. Mas a tela de touch, ela funcionava super bem. E aí eu comprei um novo... Assim, na verdade, eu comprei um usado, né? Que a tela de touch já não tinha... Eu achava que não tinha a mesma precisão que a minha antiga. Mas a tela de cima era muito melhor. Aí eu comprei esse que é branquinho, né? Inclusive, ele é meu xodozinho. Meu Nintendo DS Lite branco. Mas, ainda assim, eu tenho vontade de fazer essas coisas. Tipo, de trocar a tela com o Game Boy, por exemplo. Porque eu acho que essas coisas eram coisas ruins de fábrica. Não era uma coisa que a gente desgastava com o tempo. Que, por exemplo, o brilho da tela, esse tipo de coisa. Que o pessoal modificou justifica muito mais hoje, porque não faz sentido.
Era a tecnologia que era acessível na época, né? Não é nem que eles queriam vender um produto inferior, mas era a tecnologia que tinha na época, né? De tela. Pra época era a melhor tela possível, né? Mas hoje tem bastante mod, principalmente de Game Boy, de Game Boy Advance, pra colocar aquelas telas do PS, né?
É, só não é tanto assim, né? Porque até no Game Boy Advance, lá, né, lá em 2001, a Nintendo ainda colocou essa tela, sendo que já tinha, né, várias opções melhores pra colocar.
Sim, sim.
Ali acho que já foi um pouquinho meio que...
O Game Boy Advance SP, né, tem duas versões diferentes por causa disso, mas mesmo assim, superior, né, supostamente, não é tão melhor assim, né?
O 101 é realmente bem melhor do que o 001, porque um é só iluminação frontal e o outro é que realmente tem um backlight, que é o que a gente conhece hoje de LCD moderna, né, que iluminação traseira.
O meu é o 001.
É, eu digo mais por conta da primeira versão do Game Boy, que eles ainda lançaram igual o Game Boy Color, né, que não tem luz nenhuma na tela. E já era 2001, se eu não me engano.
É, e jogar no escuro é... não dá, não tem como.
Não tinha como.
Aí realmente acho que foi um pouquinho de preguiça da Nintendo não ter colocado uma telinha iluminada, porque a gente já tinha o Game Gear, né, que tinha a tela com backlight.
É isso aí,
tinha,
Rafa,
também,
pô,
aquele Atari Lynx também.
Ó, sem querer passar pano pra Nintendo aqui, ó. Sem querer... Ai, ai, essa Nintendo. Aquele meme do pica-pau lavando o chão, é. Mas eu acho que uma coisa que... Talvez não no Game Boy, mas eu acho que no caso do Switch, é que eles tentaram fazer um console mais barato possível. Então eu acho que esse negócio do controle, por exemplo, né, de dar drift muito, isso é uma consequência de ter usado muita coisa mais barata.
Será?
Não, eu tô falando, é que pra gente não tem tanta diferença, né, porque ainda assim é caro. Mas comparado aos outros consoles... né, no, tipo, sim, lá fora, ele tem um preço menor. E eu acho que é muito de, tipo, colocar coisa vagabunda que eles têm de ruim, que quebra. Então, sei lá.
Bom, alguém devolve a Kel aí, por favor? A Kel de verdade? Tô sentindo falta.
Passei pano, mas eu, ao mesmo tempo, falei aqui o que eu acho.
É, morde a sopa, né?
Nintendo, estou disponível para empregos. Não desista de mim.
Mas vamos lá, o que mais, gente, que a gente tem aí de problemas?
Eu lembrei de um caso aqui que eu passei recentemente. A minha namorada ressuscitou um PlayStation dela e botou pra funcionar de novo e tal, e tudo mais. Eu falei, ah, legal, né? Quando for aí, a gente dá uma jogadinha e tal, tem uns jogos aqui, te empresto. Aí cheguei lá, ligava, ela disse, ah, só tem um probleminha, o controle, às vezes ele funciona, às vezes não. Eu falei, ué, estranho, vamos ver isso aí. Aí ligava o PlayStation, cara. O cursor ficava loucão no menu.
Que isso?
Pra direita, esquerda, não sei. Falei, cara, mas eu segurava o controle assim, o analógico, os dois, tentava mexer um pouquinho, ele meio que controlava, soltava e ficava doido. Falei, ih, acho que é problema no analógico. Aí eu comecei a ver que, tipo, eu tava achando que eu segurava o analógico, parava. Na verdade, quando eu torcia o controle. Torcia mesmo, tipo, você colocar uma força de torção nos dois, nas daquelas duas, das duas pegadas que você tem aí, sabe? Dá uma torcidinha, ele parava. Eu falei, ixi, meu, deve ser alguma coisa dentro. Aí, meu, YouTube, né? Procurei lá, tal. E aí eu vi o que acontece. Com o tempo, todos, eles dizem, né? Todos vão passar por isso. Se não cedo, mas mais tarde. Que é o quê? Tem uma borracha, maldita borracha, que ela prende, faz a pressão, né, da película dos contatos com a placa principal do controle. Que ele é diferente dos controles do PlayStation. Acho que do 3 pra frente eles são assim. É, quando você abre, ele tem uma puta parte grande assim de plástico, onde tem os círculos, as guias, né, ali, que fazem um contato entre os botões que você aperta e a placa. Então, quando chega no final, tipo, ele não é soldado igual os antigos. Os antigos, você vê tudo soldado, né, tal. É na própria placa.
É tipo um cabo flat, né?
Isso, aí esse cabinho flat, ele é torcido na pontinha onde tem todos os contatos que vão pra placa. E aí, o que faz o contato é a pressão do controle, quando você fecha e parafusa. E por cima desse plásticozinho aí, e a placa principal, tem uma borracha que ela começa a se desgastar com o tempo.
Aham. Uhum.
Vai ficando fininha. Aí, cara, não tem outra, cara. Você pega qualquer outro tipo de material ali, um pouco mais rígido, e coloca e fecha. Resolve o problema na hora, cara. Fiz isso nos dois controles dela e parecia novo. É incrível. Esse aí é uma boa dica aí pra quem quiser consertar o seu controle.
Eu pensei, quando você começou a falar de mau contato, eu lembrei que uma vez eu abri o controle e tinha uma formiga morta no meu controle e ela tava dando esse tipo de problema. Mas, cara, eu não sei se vocês já viram isso de formiga ou outro inseto fazer ninho dentro do console. Isso é um problema comum também, né?
Sim, acho que inclusive no Joy-Con do Nintendo Switch, porque no Facebook, pronto, no saudoso Facebook, tinha muita gente que colocava fotos, tipo assim, a gente não comam, né? Perto do seu, jogando o seu videogame. E aí o cara mostrava as fotos, assim, de tipo aquelas formiguinhas bem pequenininha que montou ninho, realmente, né? Quando você abre, tá cheio. Então,
formiguinha de açúcar faz é. Mesmo.
Eu já abri alguns videogames que tinha também uns bichinhos lá mortos.
O pessoal, o Michelas da Gamescare, ele relata que quando ele vai arrumar os videogames e tal, ele já encontrou ninho de barata, já encontrou um monte de bicho mesmo dentro dos consoles mais antigos. Por quê?
Não coloquem papelão dentro do controle, vai juntar barata. Especialmente papelão. Sim, com cerveja.
Com cerveja. E aí o que acontece? O console antigo, ele tem bastante espaço, né? Os mais antigos. Ele é quente. Pra reprodução ali dentro dos insetos, é o ninho ideal, cara.
Que isso, cara. Eu lembro, ó, de um Play 2 que teve um ninho daquelas... De um amigo meu que teve um ninho daquelas formigas um pouco maiores, marrons, sabe? Parece até aquelas... Tipo, creme. O tamanho daqueles cupins, sabe qual é?
Sim.
E aí fizeram o ninho e um DVD player da minha mãe também deu esse mesmo problema. DVD Britânia, marca boa, cara.
Marca
tu fala
boa.
Assim, Britânia, né? Só faz liquidificador. Pô, minha mãe jogou, deu um banho de Baygon naquela porra e o bicho continuou funcionando, cara. Juro pra você.
Caramba, juro, mano.
Porra, gostoso. Não, demais.
Inseto, assim, formiga principalmente, vai em lugar, fica em lugar que, tipo, tem é comida, né? Tipo, principalmente coisas que é adocicada. Então, se você tá, se ela toma o seu danoninho e vai jogar videogame, cara, com certeza no controle vai chegar um momento que vai entrar formiga ali. Só você ver essas cafeteiras expressas, não, não é nem expressa, nem sei que não entende café. As que tem cápsula, você usa por um tempo, express. Cara, é certeza, se você abrir ali vai ter um ninhozão de formiga, cara. Tinha uma aqui em casa que eu abri, mesmo limpando pra caramba, mesmo eu não sendo fã de café, só oferecendo pros convidados que chegavam, cara, batata, enchia de formiga, tinha que abrir, desmontar, deixar no sol, até os bichinhos embora.
Agora, o Rafael falou aí sobre o Game Boy e tudo. E, cara, se eu não tiver enganado, o Game Boy também, a tela dele, dá um problema. Eu não sei se é um derramamento de alguma coisa, mas ela, às vezes, dá uma manchada, né? Estraga, né?
Sim, velho. Isso daí é um problema crônico, né? Não só com Game Boy, mas também acontece com muita LCD das antigas. Notebooks também. Acontece muito de você começar a ver problemas, assim, de mancha na tela. Pelo que eu tava dando uma pesquisada recentemente, eu acho que eu vi até um canal gringo assim, um cara explicando que é um problema que dá nesse tipo de material utilizado, que é um tipo de material fotográfico, que ele tem um certo tipo de tratamento e tal, que com o tempo ele acaba estragando, ele oxida e tal. Então não é em relação à cola, porque eles também utilizam uma cola que, como ela tá ali entre a tela e essa película, ela resseca e parte, mas o que acontece mesmo é essa película, né, que ela tem um tratamento ali, que ela muda a luz pra gente poder enxergar ali as imagens, então com o tempo ela vai se degradando, e aí não tem jeito mesmo, aí a gente tem que fazer a troca dessa polarizadora, né, a película polarizadora, que ela polariza a luz.
É igual o Brick Game, né, que fica com o formato dos pixel de carrinho.
Queimando.
Mas são defeitos até que dá a longo prazo, né, não é tão rápido de acontecer, né.
É, você vê que os Game Boys agora que, de quase 30 anos que as telas estão começando a estragar, né.
É, então vou até perdoar a Nintendo dessa vez.
O chato só é que eu tô vendo que até Nintendo DS isso ainda acontece, né? Então,
sério, caramba.
Tá acontecendo muito com o DS também, então já tá chegando a idade dos DS ter que ficar trocando tela. Eu não sei se também 3DS chega nesse nível, mas eu acho que ainda até o momento não vi.
E falando no 3DS, tem um defeito comum que dá nele, que é aquela borrachinha do analógico simplesmente sair, né? Soltar na tua mão e ele ficar carequinha. O meu é um que ficou careca. Eu até brinquei uma vez aí numa gravação que era do Street Fighter 4, né? Que é um que...
Foi mesmo.
Jogar. Mas, na real, cara, ele saiu jogando aquele... O Ocarina of Time 3D, sabe? Que é um jogo que, tipo, sabe? Não exige tanto, né? Que é uma aventura e tal. Mas, assim, é outro que não tem jeito, né? Vai sair de qualquer jeito. Eu até pensei em colar ele, mas o negócio é substituir tudo, né, Rafa?
Então, eu já também fiz isso aí. Eu colei com o Super Bonder lá e tal. E, com o tempo, ela acabou soltando de novo, né? Porque são dois materiais diferentes ali, uma borrachinha mole e a outra mais resistente, aí não segura muito, não. Aí, na China, a gente encontra alguns que são todos feitos de plástico, né? Ele não tem essa...
Ah, um material único?
É todo único, assim, e alguns tem até aquela pinturinha, sabe? Que tem alguns mouses que tem aquela pintura que é macia.
Ah,
aí
que
eles
legal.
Colocam esse tipo de pintura que ela é um pouco macia e dá a impressão de que é uma borrachinha em cima. É até legal que dá um certo atrito, né? Então você tem uma aderência melhor ali do dedo, mas acho que só trocando mesmo, e se a pessoa quiser colocar logo essa que é toda de plástico, não vai soltar nunca mais.
Sabe o que me preocupa nesses consoles portáteis todos da Nintendo? É a vida útil dessas baterias, cara. Eu troquei a bateria do meu 3DS. É relativamente fácil trocar, né? Consegue. É bem fácil. Mas, cara, mas ainda assim, ela teve uma vida útil grande, porque você joga, carrega. Mas eu fico pensando, eu sei que assim, não é mais a bateria de lítio, que não vicia nem nada. Mas eu fico pensando no meu Switch, que tá, ele tá plugado na tomada 3 meses no mínimo. Tem 3 meses que eu não tirei ele da dock, que eu só jogo na TV. E aí? Não tem como essa bateria não ficar ruim, cara.
Então, assim, isso é a desvantagem de a gente, de eles colocarem os aparelhos com bateria recarregável, né? Que muita gente reclama de pilha, mas a pilha tem essa vantagem. Isso começou com o Advance, né? Que hoje em dia tá bem chatinho conseguir as baterias do SP, mas felizmente tem modificação pra isso também, né?
Uhum.
A gente coloca, pega umas baterias que vendem na China, que tem um tamanho ali, um padrão bacana, que dá pra utilizar nele. E aí teve um canal gringo que eu encontrei que ele fez uma plaquinha. Você compra, né, a plaquinha assim, uma plaquinha PCB de... É bem simples, só tem 2 pontinhos mesmo de contato pra você soldar os fios da bateria e ela vai encaixar certinho ali pra dar o contato no GBA. E aí também dá pra você fazer isso também com o Nintendo DS Lite. Você também pega essa mesma bateria, só coloca essa plaquinha numa posição diferente e você consegue adaptar ela pra poder usar também nesse console. Mas bem provável também que depois, né, a comunidade vai acabar criando alguma modificação pra poder colocar uma bateria nova no Switch, em outros consoles.
E assim, a comunidade sempre ajuda os retro gamers, né? A gente tem um monte de coisas que faz com que você possa, além de recuperar o que você tem quebrado, a gente citou algumas coisas aqui, algumas peças, ainda tem soluções pra mais modernas, né? Que eu tinha falado até, que tinha visto, que eu tinha o Dreamcast aqui com o leitor de SD. A gente tem várias opções da gente melhorar os nossos, né, videogames, portáteis e tal, e deixar eles melhores com coisas que se vendem hoje, e a maioria é tudo pela comunidade, que os caras criam, né? E aí acho assim, a gente nunca vai ficar na mão, eu acredito, porque sempre tem muito entusiasta aí trabalhando para que os consoles não morram, né?
E não só melhorar, mas também dar longevidade, né? A gente poder continuar utilizando eles, porque daqui a um tempo a gente não vai mais encontrar, sei lá, um leitor de Dreamcast que funcione, né? Com o tempo, todos eles vão morrer e vai ser bem difícil de conseguir algum de reposição. As telas originais de Game Boy também, um dia vai ser raro a gente achar um Game Boy que tá com a tela original e é perfeita ainda. Ainda bem que a comunidade, né, conseguiu criar essas telas novas aí com backlight e tal pra gente colocar, porque vai chegar um dia que não vai ter mais nenhum Game Boy com a tela original funcionando, né? E a mesma coisa também os leitores de CD e DVD do GameCube, do PlayStation 2.
Só uma observação rápida também sobre bateria e até uma dica pro pessoal. Pessoal que tem PSP aí, a bateria ela estufa, estoura aí, então é até bom deixar fora, cara, que isso é outro problema aí também recorrente.
Falando em bateria, tem uma dica boa pro pessoal de São Paulo aqui, é o rei das baterias. Ali na Santa Efigênia, tô falando sério.
Só pode ser bateria de carro com esse nome, cara.
Não, os caras fazem a bateria que você quiser.
Que isso, cara?
Se você quer uma bateria de tal tamanho...
Se eu quiser 2 pratos, chimbal, tom...
tom, semitom... Não, então, eles fazem, o que eles fazem? Você fala, vai lá e manda as especificações. Ó, tem um aparelho que tem uma bateria assim, assim, assim. Os caras, beleza, fica tanto, tal, não sei o quê. Se eles não conseguirem pegar pronta, eles fazem a bateria. É incrível. E eles vendem caixotes, assim, de bateria de pilha recarregável, que eles que fabricam.
Que isso, cara?
Gente, eu não tô indicando, não. Se explodir, não é responsabilidade minha. Mas
tá,
que
sim.
Tem.
Ó, da acionista do rei das baterias. Já percebemos aqui.
Outra coisa que a gente tava falando aqui de analógico e tal, principalmente do 3DS que sai. Uma coisa nojenta é o analógico do Wii U, né? Ele é emborrachado, então com o tempo aquela borracha parece que começa a derreter.
Caraca!
E aí cola pelo, pó, qualquer tipo de sujeira, ele não sai, cara.
Ah, eu sei, cara. Esse
emborrachadinho?
Esse tipo, eu vi um pessoal que passa álcool e tal pra sair aquele melado.
Mas,
né?
Mas
tem coisa
adianta.
Que mancha, né?
Mas isso também aconteceu com o meu controle do PS3, aquele primeiro 6x6, né, que não tinha nem vibração ainda. Esse meu também ficou com essa borracha toda meio que derretida, assim, grudando no dedo, né?
Caraca,
parece que tem um adesivo.
É muito nojento,
não,
isso,
é horroroso, porque não tem o que fazer. Eu tenho aqui um gabinete bem bonito, por sinal, que eu comprei já faz alguns anos. E eu comprei por quê? Porque ele era todo emborrachado, lindo.
Cara, senta no seu computador emborrachado com seu roupão de veludo pra jogar.
E meu scotch na mão e o controle...
Gato no colo.
Gato no colo. E agora tá cheio de pelo. pelo de gato e tudo mais, cara. Não sai, não sai. Eu peguei uns tutoriais aí pra limpar
ele. Vai com acetona, velho. Eu tenho um mouse aqui desses que tem LEDzinho e tal, que eu peguei ele, que em cima dele todo tinha essa textura assim macia, né? E aí, com o tempo foi começando a ficar grudento. Aí chegou num ponto que começou a sair, aí eu fico com acetona tirando tudo.
É, então, porque tem, eu comprei um produto aqui que tira mesmo essa borracha. Pessoal, eu vi na internet, o pessoal usa bastante. E eu tenho que pegar um tempo pra desmontar o meu PC pra tirar isso. E aí, talvez fique uma merda, porque fica manchado. Tô pensando em envelopar, cara. Envelopa já era, acabou, entendeu? Mas coisas emborrachadas, eu nunca mais comprei nada emborrachado, cara.
O Ada vai mandar uma envelopada, daquela rebaixada, né?
Foda de computador, né, cara?
É, vou meter aquele RGB Neon também, viu?
É, não, é RGB tem que botar, porque RGB aumenta o FPS.
Se passar a máquina zero na cabeça, vai ser o Vin Diesel dos PCs aí. Do
CPU.
Família é tudo, família é
tem
tudo.
Tem dois muito importantes de gerações mais atuais.
PS Vita, que nem deveria ter existido.
Não, para com isso, PS Vita, porra.
Não, é qualidade, ele é foda, ele é foda.
Melhor portátil
é
lançado.
Não, aí isso, não.
Pela Sony.
Pela Sony.
Da Sony, é.
PSP, melhor portátil pelo lançado. Amor de Deus.
Não, cara, é um PSP com tela OLED, cara.
Não, não.
É. Roda todos os jogos da biblioteca.
Não. Ah, não, melhor PSP.
Tá em negação?
Tô, pô.
É, aquelas três luzes vermelhas do Xbox.
Puta,
cara. Que cara, eu conheço gente que teve teve três Xbox na vida, porque os dois primeiros deram três luzes vermelhas.
Mas e aí, cara, o que você... Eles não trocavam, não?
Cara, não tinha... Não existia Microsoft no Brasil.
Que encosto isso, de porta, cara. Pra porta não bater, você põe um Xbox, tá ligado?
É, isso aí vira peso de papel.
Mas olha só, esse negócio das três luzes é o quê? É um componente que queima? É o quê?
É um problema de superaquecimento, cara. O processador vai pras cucuias.
Você perde o processador?
Não só isso, né? É mais um problema de solda, né? As soldas acabam partindo. Por esse problema dele aquecer tanto, que aí vai começar a ter micro-rachaduras, né?
Micro-rachadura, é. E aí você teria que fazer o rebailing. Nessa época ninguém fazia isso.
Ah, entendi,
né?
Entendi.
Você tem que retirar o processador e refazer a solda e colocar ele de novo, que é só uma máquina especial que você consegue fazer isso.
E foi um problema muito comum nas primeiras versões do Xbox.
É, e também aconteceu no PS3, né? Nas primeiras versões do PS3 tem o problema da luz amarela.
Qual que é esse?
Também acontece esse problema, algum problema técnico que tem na placa do PS3 e ele começa a ficar com aquela luzinha amarela piscando quando você liga. Então também acontece muito de ter essa solda que parte também com o PS3.
É, nesses mais novos depois, não, né? Deve ter
melhorado. Melhorou bastante.
O meu dá pra acertar um hambúrguer no meu Slim e não deu problema até hoje.
Cara, então, o Slim não tem esse problema. O Slim não tem esse problema.
Bastante.
Esse é um problema do Fat.
É até raro você achar um PS3 Fat hoje funcionando 100%. Principalmente as primeiras versões que tem retrocompatibilidade com o PS2, né? Quando alguém acha um desse que funciona, que roda tudo, a galera fica doida querendo comprar um desse, porque é difícil de achar.
Mas também tem que ter um quartinho no frigorífico, né? Porque tem que morar na arriscada.
Tem que morar no Polo Sul pra jogar o videogame.
E o último aqui pra citar, que é um problema que tava acontecendo agora e que teoricamente foi resolvido agora também, no último update do PS4, pra tu ver, tipo semana passada, até semana passada isso era um problema real, até 5 dias atrás, o PS3, o PS4 e provavelmente o PS5 também, eles tinham um problema, um defeito na bateria, naquela bateriazinha de CMOS do console, a bateria da placa-mãe.
Sim, do relógio.
A bateria do relógio. Se essa bateria zerasse por completo, né, de acordo com as versões de software que tinha, por algum motivo que a empresa não explicou direito, quer dizer, saber explicar, ela sabe que ela consertou. Ela não explicou. Se por algum motivo essa bateria morresse, né? Que essa bateria que rege o relógio interno do PS4...
É a bateria que guarda as informações da BIOS, né? Provavelmente.
Sim, isso. Então, o videogame... Então, mas a questão toda é o seguinte. A BIOS ia rodar com a hora desatualizada e você não ia conseguir mais sincronizar na PSN.
Nunca mais?
Nunca mais.
Mesmo consertando a hora, corrigindo?
Não, não conserta, porque é a hora interna, você não consegue trocar. A hora que você troca é a hora do sistema, não é a hora do console.
Ah, ele não passa, tipo, a informação do sistema operacional para a BIOS.
Para a BIOS.
E aí elas ficam com informação diferente e por isso não sincroniza.
Ele não ia conectar na internet nem na PSN nunca mais.
Que doideira, cara.
E assim, todos os PS4 tinham esse problema.
Caraca.
100 milhões vendidos. É.
Que gostoso.
É, pois é, cara. E assim, foi uma grita geral quando a galera... E, tipo assim, a Sony não tava fazendo nada, cara. É, tipo, como sempre, a comunidade descobriu, né, cara, fez N vídeos, N petições e tal, né, deve ter rolado algumas ameaças de processo, e a Sony conseguiu resolver isso com um update de firmware lá pra atualizar a BIOS do videogame.
Mais ou menos,
nossa,
né,
cara.
Porque um dos problemas disso aí é que, por exemplo, você tinha os seus troféus que você pegou e tal, e parece que você ia perder também essa informação. E aí, alguns caras fizeram um teste depois da atualização, tirando a bateria e tal, fazendo processamento, o procedimento que poderia testar isso daí, e viu que funcionou tal tudo, mas alguns jogos perderam a data do troféu conquistado.
Uhum.
Então aparecia aquela primeira data do Linux lá, 1970 e
pronto. Caraca.
É, então, mas assim, isso eu acho menos problemático, entendeu? A questão é que você nunca mais vai poder jogar jogo nenhum sobre videogame.
Não, sim.
Só
jogo
offline, só disco, entendeu?
O problema é depois a Sony banindo as contas que estão com um troféu que foi ganhado fora do coisa, porque tá usando cheat, alguma coisa assim, banir essa galera toda.
Em 1700 e pouco o cara ganhou o troféu, né? Então, mas assim, mas tem solução, entendeu? Provavelmente deve lançar uma outra versão do firmware consertando isso dos troféus também. Mas tem solução. Mas, cara, é um problema que tava sendo ignorado por completo.
Verdade.
A geração ia acabar, ia ter aí cento e tantos milhões de PS4 vendidos e que iam parar todos no futuro iam parar de funcionar.
Que doideira, cara. Ainda bem que atualizou antes deles largarem de mão.
Pois
né?
É. E falando em bateria, ó, isso aqui eu vou levantar pro Rafa cortar, hein? Falando em bateria, a gente tem um problema também com a bateria do Dreamcast, né, cara? Que é um saco.
Não, então é isso, vamos encerrando por aqui esse episódio do...
Não pode, não.
Vai lá, cara.
Toda vez que, tipo, depois de um tempo, né, que se gasta a bateria lá do... Toda vez que você entra, você tem que ficar... Aparece a opção pra você reajustar a data e hora, e isso é um saco.
Vende e compra um Nintendo.
Sai fora, cara. Mas isso, Oda, não é a bateria que acaba?
Essa bateria é soldada, né? Então é chatinho que você tem que ir lá, arrancar ela e colocar um soquetezinho pra poder colocar uma pilha que você pode te remover e colocar outra. Diferente do Saturno, né? O Saturno, você vê que um console anterior, ele tinha lá bem mais fácil.
Já até, né?
Era só você chegar lá, tirar a tampinha atrás, botar uma pilinha nova e tava resolvido, né?
Do Dreamcast tem que ter essa opção de você mudar o soquete pra você conseguir remover facilmente, trocar a bateria conforme ela vai gastando.
Isso.
E tem uma opção também de você colocar uma recarregável. Aí você tem que entender um pouco mais
disso. Que a original é recarregável, né?
Aí você coloca lá acho que um diodo a mais, aí tem que ligar numa parte da fonte, e aí ela fica, tipo, recarregável mesmo.
Que treta, meu Deus.
A gente coloca o diodo quando a gente vai colocar uma pilha comum, né? Como o Dreamcast usa uma pilha recarregável, é melhor colocar um diodo pra a pilha comum não ficar recebendo carga pra ela não aquecer e vazar e tal.
Nossa. Exatamente isso. É o contrário.
Não podemos arriscar o Dreamcast.
Que negócio tá ficando caro.
Ai, mas então é isso, pessoal. A gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio do Warpcast. Queria agradecer demais aqui a presença do Rafael, do Mão na Luva, que é um cara que sabe pra caramba dessa parte de rádio, de conserto, de trocar isso, trocar aquilo, modificar console. E aí eu queria agradecer mais uma vez aí, cara, a tua presença e deixar o espaço pra você fazer o jabá, tanto do seu canal, quanto da sua lojinha lá, que você vende os produtos, né, ensina como é que instala e tal. Cara, o espaço é todo teu, obrigado demais.
Pô, velho, brigadão. Eu que agradeço aí pelo convite. Quem quiser conhecer o canal, então, Mão na Luva, só jogar lá no YouTube, que tem bastante modificação de Game Boy lá, né, que é o carro-chefe, que o pessoal conhece mais o canal por conta disso. Mas eu também já fiz bastante coisa de Dreamcast lá, Nintendo 64, conversão também pra NTSC, né, que hoje em dia acabou virando problema pra gente também. E também tem a lojinha do canal, que eu acabei, o pessoal ficou pedindo tanto, né, pra poder, quando eu fazia os tutoriais, dar algum meio da pessoa também comprar as peças, né, película polarizadora, até essas baterias recarregáveis agora também tô montando pra vender lá, o pessoal gosta bastante pra utilizar no Game Boy Advance, SP, no Nintendo DS. Então é isso aí, quem quiser é só procurar aí Mão na Luva, gosta de modificar os consoles, consertar, tem bastante conteúdo lá no canal.
Muito bom, vai ter link lá no nosso post, warpcast.com.br. Inclusive, Rafael, eu queria já deixar aqui o convite aberto, a gente vai marcar uma data aí, mas pra você participar...
Episódiozinho de mod, né?
Pô, como é que a gente pode melhorar os consoles, o que que tem de inovação aí que a comunidade fez de tela e tal, que vai ser muito bacana, cara.
Massa, vamos sim, a gente pode trocar essa ideia aí.
Inclusive, dizer aqui que eu comprei o meu conversor SCART HDMI.
Olha!
Lá seguindo tuas dicas lá, cara.
Eu não tenho TV de tubo,
né? Então, tive que dar meus pulos aqui pra jogar o Super Nintendo HDMI.
Hoje em dia tá ficando difícil de arrumar um tubinho, né? Pra gente deixar em casa. Uhum. Então, tem que se virar aí com os conversores de HDMI, né? Tirar a melhor imagem do console.
Exatamente, cara. Quem nunca viu um vídeo do Rafa lá, na verdade, viu e não tá reconhecendo, porque não é possível, cara. Todo mundo já caiu num vídeo teu de alguma coisa, não é possível.
Alguém teve alguma coisa pra consertar ou melhorar
exatamente
no seu console e recorreu ao YouTube e caiu no canal dele.
Com certeza, com certeza.
Valeu.
Mas aí agora a gente quer saber aqui dos nossos ouvintes, quais defeitos aí já apareceram pra vocês aí de console, de controle, né? Coisas comuns que sempre aconteceram aí, se repetiram nos consoles dos amigos, da família. Conta pra gente nos comentários em warpcast.com.br que o seu comentário pode ser lido na nossa live, no nosso canal do YouTube. YouTube. Só você pesquisar lá por Warp Zone. Como é que vai ser a live aí, cara, pra leitura de comentários?
4 de outubro, vulgo próxima segunda-feira, se você tá ouvindo esse episódio no lançamento. Se você viu depois, aí não posso fazer nada. Nós vamos fazer a nossa live mensal com os comentários dos episódios de setembro. Esse episódio aqui vai estar de fora, tá? É porque ele já vai sair em outubro. Mas os episódios todos que saíram em setembro, nós vamos ler os comentários que vocês deixaram lá no site no dia 4, 21 horas. Vamos colar lá com a gente lá pra vocês verem. Agora eu tenho RGB até no, na parede, então tem mais FPS na parede.
E lembrando também que o Mano Beto vai pagar uma prenda, ele não tá aqui na gravação, vou aproveitar aqui pra falar. E você só vai descobrir qual que é se você assistir o do mês passado ou o da próxima segunda-feira, que vai estar imperdível também. É, pra você que não vai conseguir acompanhar a gente ao vivo, o nosso vídeo fica lá e pode assistir depois também. Mas o mais legal é que você esteja lá ao vivo com a gente pra interagir.
Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.